Será que é possível ver São Paulo com outros olhos? Esta é a proposta do livro São Paulo em Palavras, que tem lançamento no dia do aniversário de 463 anos da cidade. O contato no Estadão Noite é com Wagner Merige, editor do livro. Tudo bem, Wagner?
Prazer falar com você, tudo certo.
Muita expectativa, né, para o lançamento?
Olha, bastante, mas é uma expectativa muito boa, porque o livro está lindo. Os autores participantes conseguiram caprichar e fazer obras muito, muito interessantes. Então, é uma alegria compartilhar esse presente com São Paulo.
E é São Paulo em conto, prosa e verso. Como foi reunir tantos escritores em um só livro para falar da metrópole?
Olha, não foi fácil, porque, né, primeiro porque eu quis... A gente quis tentar mostrar a diversidade de São Paulo sob todos os pontos de vista, né? Não só das abordagens, das visões da cidade, mas também trazendo autores bem diversos. Então, a gente tem gente da universidade, gente das periferias, gente dos movimentos sociais, tem cineasta, tem dentista, tem jornalista, tem escritor, tem analista financeiro. Então, tem gente de várias áreas. E no final, depois de pesquisar bem para conseguir essa diversidade, a gente conseguiu realmente um painel muito, muito rico da cidade. Porque são escritores não só paulistano, mas tem gente do interior, do litoral, gente de outros estados e até de outro país. Ou seja, é realmente um painel bem diverso e bem rico dessa cidade maravilhosa aqui, a São Paulo.
Você tem aí o nome dos seus companheiros que também participaram desse livro, cada um deles?
Claro, com o maior prazer. Participam do livro São Paulo em Palavras os escritores Alessandro Buzo, Alex Richard, Amara Moira, Ana Maria Gonzalez, Andréa Pelagage, Bruno Brum, Bruno Almeida Maia, Daniel Arruda, Denis de Oliveira, Érica Balbino, Fábio Bardella, Gutra Montim, Janaína Abreu, Jennifer Nascimento, João Diniz, Jonas Workman, José Santos, Lívia Prado, Paulo Rafael, Pedro Gabriel, Roberta Scatolini, Selma Maria mais Nina Anderson, Vanessa Farias, eu, Wagner Merige, e o saudoso e glorioso Mário de Andrade, que fez uma participação especialíssima nessa nossa obra.
Que não poderia faltar, né? Tanto que eu tenho o livro aqui em mãos, Paisagem número 1, Minha Londres nas Neblinas Finas, Pleno Verão, Os 10 mil milhões de rosas paulistanas, a neves de perfumes no ar, faz frio, muito frio, e a ironia das pernas das costureirinhas, parecidas com bailarinas. E claro, quem quiser conferir, né, mais sobre este poema, é só adquirir a publicação São Paulo em Palavras, que, como você disse, está bem recheada de contos, prosas e versos.
Isso mesmo, Renata. A gente... vai fazer o lançamento nessa quarta-feira, né, no dia do aniversário da cidade. Vamos fazer o lançamento junto com um sarau muito bacana, onde os escritores vão apresentar suas obras, mas também vão apresentar trabalhos de outros autores que lhes inspiram, sejam eles paulistas, paulistanos, ou que escreveram sobre São Paulo. E também vamos abrir o microfone para o público que for lá no Sesc Pinheiros nessa quarta participar com a gente, porque nós vamos estar lá celebrando São Paulo, mas celebrando também os encontros, celebrando a criação, celebrando a alegria de viver e também, claro, nos confraternizando, nos unindo, porque para viver nessa cidade de São Paulo você também precisa estar forte, você precisa estar junto, porque, como você sabe, não é fácil, né? Mas com arte e com fé a gente segue em frente.
Ah, é. Quem vem do interior costuma dizer, ô, cidadezinha agitada, né?
Eita! Bastante.
São Paulo em Palavras, sentidos, percepções, funções e improvisos também.
Sim, sim, porque a gente pode estar preparado para viver nessa cidade e vamos dizer assim, quando a gente está na criação, é mais ou menos parecido com a vida, né? Você pode estar preparado, pode traçar o seu plano, mas é preciso estar preparado para improvisar e ter jogo de cintura para enfrentar todas as dificuldades, todas as oportunidades. E na criação também é assim, né? A gente pode traçar um caminho, mas o improviso, a mágica, a graça do desconhecido sempre vai estar ali próximo da gente, né?
E Wagner, quanto tempo durou essa apuração?
Nós ficamos trabalhando nesse livro por cerca de 6 meses, entre o convite né, a impressão na gráfica, né? Mas o tempo maior mesmo foi dar a liberdade para os autores criarem, né? Entre o convite e a entrega dos materiais. Aí passaram mais de 3 meses. Eu acho que foi até um tempo pequeno, mas pareceu longo, porque uma vez que a gente criou o projeto, a gente percebeu que aquela emoção das obras iam demorar um pouquinho, porque cada um sabe de que, por mais que você seja um ótimo criador, nessa cidade já foi criado tantas coisas bacanas, tem tantos escritores tão interessantes, então eu acho que cada um ficou ali burilando a sua pedra, burilando a sua pedra até o momento final para compartilhar, para a gente juntar esse material todo. Mas eu acho que quem tiver a oportunidade de ver esse livro e quem tiver a mais curiosidade de conhecê-lo, eu já aproveito a oportunidade para convidá-los a entrar lá no nosso site da aquarelabrasileira.com.br e conhecer um pouco mais, vai ver que são realmente diamantes esses textos que estão aqui, porque vem da alma, vem da experiência, vem da vivência, vem da labuta com a palavra e são realmente diamantes semióticos, vamos dizer assim.
E essa publicação é da Aquarela Brasileira Livros, né? Como você disse.
Exatamente, é uma editora nova, mas que já está aí mostrando um trabalho muito bacana. Esse é o quinto título da editora e nesse ano ainda aí eu espero que eu sou um colaborador, que a gente tenha aí muitas e muitas outras publicações.
E como você também já destacou, o interesse dos envolvidos foi grande, né, nessa publicação.
Olha, para mim a
Te
surpresa
surpreendeu.
foi muito maior, assim, porque primeiro eu quero dizer o seguinte, eu acho muito interessante o formato da antologia, porque te dá a oportunidade de estar junto com outros escritores, com outros criadores, num projeto maior, né, mais amplo, como são as antologias. E a gente conseguiu, então, que as pessoas depositassem as suas almas, as suas vivências, revelassem cidades bem particulares e, ao mesmo tempo, bem conhecidas de todos os outros, mas, ao mesmo tempo, sempre, sempre com um olhar personalíssimo de cada um. Então, é uma grata surpresa perceber os cineastas escrevendo e quando você lê eles, nós temos também dois cineastas entre os nossos autores aqui, você vê o cinema nas palavras dele. Da mesma forma, quando você lê um escritor que tem sua militância na periferia, você percebe a força da periferia e todos aqueles lances de resistência necessários para viver na periferia de São Paulo. Quando nós estamos falando de algum escritor da universidade, você percebe o apuro, o cuidado, a relação diferenciada com a palavra que a academia exige. Então, é um painel muito, 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 né, diverso e espetacular, porque acho que são algumas palavras que definem muito bem São Paulo, né? Uma potência, essa diversidade, essa imensidão. E também é uma cidade espetacular, porque ela te desafia, né?
Sim, São Paulo é uma metrópole marcada pela diversidade, principalmente. E uma diversidade que está presente também entre os escritores, né, que participaram dessa publicação.
Pois é, assim, é interessante, por exemplo, entre os nossos escritores, a gente tem a Amara Moira, que é uma travesti, uma prostituta e uma doutoranda em letras na UFMG. A gente tem o professor Denis de Oliveira, que é professor da ECA USP. Então, assim, são lados e contrastes muito interessantes se você colocar de lado, assim. E nós vamos ter esse contraste ao mesmo tempo de um coletivo muito forte nesse lançamento no Sesc Pinheiros, né, na quarta-feira, no aniversário da cidade. Vai ser muito interessante ver essas pessoas juntas. Algumas já se conhecem, outras não. E ver essa diversidade, esse material humano junto, vai ser muito emocionante e é uma potência, né? Ver tantas pessoas diferentes juntas, pensando, criando e homenageando essa cidade. É a nossa homenagem a São Paulo.
E aqui nas páginas 146 e 147, no livro São Paulo em Palavras, eu converso no Estadão Noite com Wagner Merige, editor do livro, e tem também sua participação, né, Wagner? Tanto que aqui um título: Antes, Durante e Depois da Chuva.
É um poema surgido durante um lançamento de um livro que eu organizei lá na Casa das Rosas, esse templo da literatura e da poesia em São Paulo, que fica ali na Avenida Paulista, né? E São Paulo é uma cidade que a gente teve uns períodos aí de seca, mas é uma cidade que chove bastante, né? E tem chovido bastante. E a chuva e seus raios e sua forma e sua forma de tocar-nos é sempre uma inspiração. Quando junta um cenário bonito como a Casa das Rosas, quando junta escritores que são sempre estimulantes de estar com eles, só podia surgir uma coisa bacana, né?
Lê aí.
Então, quer que eu leia um pouquinho?
Com certeza.
Antes, durante e depois da chuva. A poesia foi caindo em gotas, 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 numa chuvinha que foi virando chuva, chuvona, escorrendo pela Avenida Paulista, as gotas formaram espelhos d'água com palavras de carinho. A poesia foi chegando de mansinho, e sentados nas varandas, os poetas observavam o balançar dos galhos das rosas, que eram pura poesia, e mesmo assim não despetalavam. A chuva era fria, mas não molhava. Era primavera e era de sua natureza, ser chuva e ser poesia. Nem tempestade havia, apenas poesia caindo e escorrendo pela avenida.
Tá aí, uma palhinha, então, do Wagner Merige. O que mais te surpreendeu, Wagner, ao organizar essa publicação?
Olha, me surpreendeu também o quanto a gente, às vezes, deixa as narrativas de nossas vidas de lado. Mas quando vem uma força, quando vem alguém estimular, a gente percebe que cada um tem muitas histórias para contar e é muito, muito precioso a gente não perder as narrativas das nossas vidas, porque se a gente não contar as nossas histórias, muito possivelmente outros não contarão, porque cada um tem sua história para contar, né? Então é muito interessante quando a gente vê, por exemplo, a Janaína Abreu, que é uma jornalista que trabalha no Instituto Paulo Freire, vem com uma história chamada Quatro Gerações de Mulheres em São Paulo, onde ela resgata a história de sua avó, que vem do Nordeste para cá e tem uma filha, depois nasce ela, depois nasce sua filha, quer dizer, é um resgate da sua história. Da mesma forma, a Roberta Scatolini, que é uma educadora, conta a história de que é muito comum nessa cidade das pessoas que atravessam o corredor norte-sul diariamente, muitas vezes na pressa, vamos dizer assim, pressionado por mil coisas, e às vezes as vidas daquelas pessoas estão ali por um triz, porque é um corredor, é um movimento enorme de carro, e a vida pode se apagar. Então, quer dizer, tem tanto lado de é tão importante você contar a sua história, como também a história de cada um pode se apagar a qualquer segundo nessa cidade. Então, no livro nós temos esses lados, o lado humano, o lado da vivência, o lado da história, o lado da memória, e esses fatores, esses dados juntos fazem do livro uma leitura muito interessante para todo mundo que é interessado em literatura, na poesia, na prosa, mas também todo mundo que é interessado em conhecer um pouco mais de São Paulo. Eu mesmo, enquanto mineiro, conheço, estou conhecendo um pouco mais da cidade por esse trabalho, pelos autores que estão compartilhando comigo nesse livro. E ao mesmo tempo, para quem, como, por exemplo, os estudantes, os educadores que trabalham, que estão nessa cidade refletindo sobre ela, esse é um livro que vai ajudar muito também em termos de meios educacionais, né, paradidáticos.
Converso no Estadão Noite com Wagner Merige, editor do livro São Paulo em Palavras, que tem lançamento previsto para o dia do aniversário de 463 anos da capital paulista. E Wagner, aqui folheando o livro, eu cheguei até as publicações de Fábio Bardella e, como ele é fotógrafo, ele aproveitou e publicou algumas fotinhos também, né, da cidade.
O livro chama São Paulo em Palavras, mas eu acho que as imagens às vezes acompanham as palavras, né? E para algumas pessoas as palavras são tão importantes quanto as imagens. No caso do Fábio, no caso do João Diniz, no caso da Ana Maria Gonçalves, no caso do Daniel Arruda, no caso do Pedro Gabriel, além de palavras, eles trouxeram imagens também, ou seja, são textos semióticos que representa um pouco da alma desses criadores, da alma desse livro, que quer queira, quer não, ele é um livro semiótico, é um livro plural, um livro multimídia, mas a essência dele são as palavras dos seus autores exprimindo suas visões dessa cidade incrível chamada São Paulo.
E o Pedro Gabriel, ele que nasceu na capital do Chad, na África, em 1984, filho de pai suíço, mãe brasileira, já mostra aí toda essa mistura. E ele fez desenhos também, né?
O Pedro é um poeta visual muito interessante e é um africano brasileiro e é carioca, mas mora em São Paulo. Quer dizer, São Paulo, né? São Paulo, quando você olha a essência dessa cidade, é a essência do Brasil, essa diversidade de origens, de buscas, de caminhos, de cores, de gêneros, de sabores, né? É uma cidade que eu acho que esse é um livro, como existem vários outros, virão outros, a gente certamente vai fazer os trabalhos para tentar entender e, ao mesmo tempo, contribuir para que possamos compreender melhor e tratar com mais carinho essa cidade e levar a vida de uma forma mais agradável, mais prazerosa nessa cidade. Então, eu acho que esses sabores, esses autores, essas histórias vão engrandecer muito a cidade.
E tem aqui o texto do Paulo Rafael, historiador, educador e também autor do livro Infanto-Juvenil Mundo Cá Tem Fronteira, Uma Aventura Brasil-Cabo Verde. E eu achei bem interessante quando ele retrata a galeria do rock. Mesmo não gostando de rock, ele passou em frente, passou a frequentar também a galeria que fica na rua 24 de Maio. E aí ele conta toda a diversidade que ele encontrou por lá também, né?
O Paulão, como a gente chama ele é muito legal porque ele nasceu na Moca, é um negro que nasceu na Moca, no meio dos italianos, e fala da Galeria do Rock, fala da Moca, fala do Juventus da Moca. E interessante, dentro dos 26 autores, tem dois que nasceram na mesma data de São Paulo, o Paulo
Olha.
Rafael e o Bruno Almeida Maia, que é um filósofo que trabalha com moda. E, enfim, nós teremos, além do comemorar do aniversário de São Paulo, comemoraremos também o aniversário de dois dos nossos autores lá.
E
Vai ser
tem
muito bacana.
Estou aqui também no livro, na página 82, Janaína Abreu. Ela retratando quatro gerações de mulheres em São Paulo, desde a primeira, que era o ano de 1951, tem a segunda geração, terceira e quarta geração. E na quarta, ela fala: Alicia não pôde nascer em São Paulo porque o melhor hospital com UTI neonatal do plano de saúde da mãe ficava em Santo André. Alicia, portanto, é andrense. Mas foi só atravessar a Avenida dos Estados que já estava em casa em São Paulo, onde vive uma vida bem paulistana. Acorda muito cedo porque os pais trabalham do outro lado da cidade, mostrando também que a região metropolitana se cruza com São Paulo.
Pois é, as fronteiras, né, numa cidade como grande como essa, são muito tênues, né? Hoje você está em São Paulo, você atravessa uma avenida, você está no grande ABC, você nasce num bairro e pula para o outro, vira paulista, vira Santo Andreense, e enfim, esses caminhos são desvendados no livro. Muitos falam de bairros, de regiões, de ruas, Outros falam como a Selma Maria, que fala, por exemplo, tem cidade que parece adolescente, aumenta o corpo a todo momento, parece bolo cheio de fermento. Ou seja, parece essa cidade mesmo, né? Ela está sempre em transformação, né? E tem também, por exemplo, o nosso querido Jonas Workman, que fala algumas coisas muito interessantes em versos pequenos, como, por exemplo, se meus versos de amor não chegam até você, é porque estão presos na marginal Tietê. Ou seja, as ruas, os caminhos, os obstáculos, as marcas, os personagens, tem muito de São Paulo nesse livro aqui. É um livro pequeno, nem tão grande assim, fácil de ler, tem 160 páginas, mas são 26 autores, cada um aí teve espaço bacana, 6 páginas para desenvolver suas ideias. E nós temos aí, eu acho que assim, é um livro que eu gostaria de ser, que ganhasse algum prêmio aí, porque seria o reconhecimento pela diversidade, pelo empenho dos autores e pela criatividade, porque é um livro muito criativo.
Como você disse, São Paulo, cidade agitada, cidade dos negócios, do congestionamento, infelizmente, até casos de violência, mas também marcada pela diversidade, pode ser apaixonante, né?
Né? Eu acho que quem vem para São Paulo, ele logo descobre, ou ele vai amar, ou ele vai odiar a cidade. Não é o meu caso, eu já estou aqui há 11 anos, sinto uma grande admiração, sou muito grato a São Paulo, e cada vez mais vou me acostumando com essa cidade louca. Claro que para o mineiro a gente gostaria de um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de paz, mas eu também sou bastante urbano e eu acho que assim não teria um lugar melhor para eu estar hoje do que São Paulo.
Wagner, fala um pouquinho também sobre a produção da capa, que eu achei bem curiosa aqui com os desenhos dos prédios.
Pois é, Renata, eu também assim é uma gratidão e uma grata surpresa estar tendo um bom reconhecimento pelo trabalho gráfico do livro. A capa realmente ficou muito bonita. É uma, vamos dizer assim, é uma representação de alguns prédios da cidade com o filtro de uma aquarela, porque a editora chama Aquarela Brasileira Livros, né? E a gente queria mostrar que, apesar de muita gente promover a cidade como uma cidade cinza, ela é uma cidade colorida também. E tem uma curiosidade: esse projeto São Paulo em Palavras nos deu a vontade de prosseguir com ele no sentido de representar outras cidades, outros estados e outros países em palavras. Então a gente está com muita vontade de a partir desse continuar essa série e falar de outras cidades, estados e países, dar exemplo, por exemplo, Brasília em palavras, Rio de Janeiro em palavras, Minas Gerais em palavras, Ceará em palavras, de repente o Japão em palavras, porque eu acho que é um exercício para o escritor e é uma oportunidade da gente nos conectar com outras visões, outras realidades. E no meu caso, enquanto proponente, enquanto também escritor, é sempre um desafio, né? Porque realizar coisas nesse país, você tem que ter muita disposição, você tem que ter uma vontade enorme. Mas eu acho que é um exercício que me estimula muito a pensar nele, porque vai ser muito interessante daqui a alguns anos olhar para trás e ver uma série de livros com autores interessantes refletindo sobre suas cidades, sobre seus países e promovendo um olhar diverso e democrático sobre seus lugares, né?
E com relação a essa produção, né, até chegar ao lançamento, como que foi o apoio que você teve para fazer, né, também a publicação, o lançamento desse livro?
A gente está fazendo um projeto que, vamos dizer, que pode ser dito como uma ação entre amigos, que funciona assim. Cada autor se predispôs a adquirir 10 livros antecipadamente e com esses recursos a gente pôde viabilizar toda a produção do livro, desde contratar o design, fazer os registros, pagar uma pessoas para nos ajudarem nas várias etapas necessárias. Então, é muito interessante esse aspecto também, porque muitas vezes, se a gente ficar esperando que outro nos ajude, a gente pode esperar por muito tempo, né? Então, além desses autores serem muito bacanas, serem bastante criativos, eles também têm esse pensamento de que é preciso investir em si próprio, é preciso investir em nós mesmos, porque a força do coletivo é que gera o mundo, é que gere o mundo, que faz o mundo andar para frente. Então, o livro fluiu dessa forma e eu tenho trabalhado dessa forma em outros projetos também. Tem funcionado muito bem, não sobrecarrega ninguém e torna os projetos possíveis.
E Wagner, depois que o nosso ouvinte lê esse livro, São Paulo em Palavras, é possível ver São Paulo com outros olhos?
Definitivamente, eu acho que sairão desse livro com uma visão muito, vamos dizer assim, equilibrada da cidade. Terão visão dela dos seus recônditos, dos seus lugares específicos e especiais, de personagens, de sabores. Terão umas pinceladas sobre o seu lado sombrio, cinza, pesado, mas o resultado, o saldo é de que todo mundo tem uma grande admiração, um grande respeito e uma grande fé nessa cidade. Eu posso dizer isso com maior tranquilidade, falando por mim e falando pelo todo, assim. O saldo é de que é uma cidade difícil, mas é uma cidade possível. É uma cidade grande, mas é uma cidade que também tem humanidade, é uma cidade que às vezes falta amor em algumas situações, mas tem muita gente amorosa em todos os cantos. Eu acho que a visão é que vale a pena acreditar em São Paulo, vale a pena continuar lutando para que ela melhore, vale a pena ficar atento às coisas interessantes da cidade, porque também se a gente ficar só focado no lado ruim, a gente deixa de ver todas as iniciativas maravilhosas que tem nessa cidade, né?
Com certeza. E também fica como um incentivo, né, para quem gosta de escrever contos, prosas e também versos.
Isso. Eu acho que a criação, ela é muito necessária. Eu já disse um pouco de contar de a gente não perder as narrativas das nossas vidas, mas a criação engrandece o homem, desde uma criança a um idoso, criar, expressar-se, botar suas ideias para fora, pesquisar para elaborar melhor as suas ideias. Isso tudo é um grande estímulo. E é muito importante a gente dizer também o seguinte, que esse livro ele é bem acessível para leitores de todas as idades, de todos os níveis sociais e culturais. E essa é a proposta mesmo, porque a gente precisa de formar leitores, a gente precisa de pessoas que leiam, que venham apresentar novas ideias. Então, a gente está contribuindo um pouco para formar um pouco de público leitor aí com uma obra legal, interessante, acessível. E esperamos que outras pessoas se sintam estimuladas a criar vendo essa obra.
E eu já conversei com especialistas que dizem que é importante até para criança, né? O bebê apresentar prosas, versos, poesia, tudo isso ajuda também no desenvolvimento da criança e ajuda no futuro, né?
Eu posso te falar de cadeirinha, literalmente. Eu tenho uma criança de quase 3 anos e ela já é naturalmente uma menina que tem suas vontades de expressão, de escrever, de desenhar, e a gente vive estimulando ela. E nesse aprendizado, nessa lida com as crianças, a gente tem percebido o quanto é importante a gente estimular e dar liberdade para as crianças, porque o histórico, pelo menos no meu caso e de outras pessoas que eu conheço, foram que muitas vezes os pais, sem perceber, recriminaram, reprimiram e intimidaram as crianças quando elas, na tenra idade, começaram a se expressar, seja pintando uma parede, desenhando num lugar que, entre aspas, não poderia. E muitas vezes os pais reprimem e isso acaba, vamos dizer assim, bloqueando essas crianças, né, por muito tempo. Mas, por outro lado, se você estimula, você cria pessoas mais abertas, mais confiantes, mais alegres, mais abertas a trocarem com o outro, e a gente precisa desse mundo de pessoas mais confiantes, mais alegres, mais criativas.
E tem casos até em que os pequenos ensinam os adultos, né, esse prazer pela leitura.
Eu acho que as crianças têm naturalmente a curiosidade, a relação com as cores, com as formas. A minha criança, a minha filha Dora, ela, todos os livros que eu chego em casa, ela pega, faz a questão de pegar, abrir, olhar, ela comenta se ela gostou da capa, se ela gostou do que ela vê por dentro. Ou seja, para mim isso está sendo uma convivência muito rica. E eu gostaria que outras crianças e outros pais tivessem essa relação prazerosa, brincante com as palavras.
E Wagner, vamos passar novamente o serviço do lançamento do livro São Paulo em Palavras, pela Aquarela Brasileira Livros.
Tá bom, eu agradeço então a oportunidade de estar com você, Renata, e todos os ouvintes da Rádio Estadão Noite, e aproveito para convidar a todos para estar conosco nessa quarta-feira, dia 25 de janeiro. A partir das 17 horas, lá no Sesc Pinheiros, vamos fazer o lançamento do livro São Paulo em Palavras, com um grande sarau, com participação de grande parte dos 26 escritores que estão aqui nesse livro. A entrada é franca, e quem quiser saber mais, basta entrar no nosso site, aquarelabrasileira.com.br, tem todos os dados lá. Inclusive, se você aí que está nos ouvindo tem um livro, se você é escritor, se você gostaria de apresentar sua obra, quem sabe através da Aquarela Brasileira não seja a sua oportunidade.
E para mais informações, só reforçando, é só acessar aquarelabrasileira.com.br. Conversei aqui na Rádio Estadão, no programa Estadão Noite, com Wagner Merige, editor do livro São Paulo em Palavras. Wagner, muito obrigada pela entrevista e boa sorte.
Muita saúde, muita inspiração. Um beijo enorme. Fique com Deus.